Puta, eu e o Brau vendo um show do Ice Cube ali no palco, eu olhei pro Brau e falei, mano, onde nós chegou, cara?
Ninguém deu as matérias. As matérias eram todas assim, que vergonha, Carnegie Hall se rende ao bolero.
O Vitor me contou que se arrependeu profundamente, mas naquela hora ele falou não, né?
Ele roubou uma folha de cheque, falsificou a assinatura,
sacou
todo o 13º e doou tudo pra LBV.
Fala, meu povo! Estamos chegando para mais um episódio do B3 mais um. E, ó,
palmas para todo mundo que nos assiste. Mas
pode falar. Obrigado, audiência subindo, crescendo.
Verdade.
Ó, vocês estão vendo aqui todas as nossas plataformas. Vocês, ó, por falta de opção, não tem. Você vai assistir e ouvir a gente direto. E óbvio que a humildade não me permite dizer, mas eu vou dizer que não tem podcast sobre música mais legal que esse. Não tem. Pode procurar. Procura. Não achou, né? Então, ó, segue a gente aí. E hoje, ah, meu querido Jota Marcelo, como vai?
Ótimo. Preparado.
Como vai você?
Pra onde foi a sua vida?
Preciso saber da sua vida.
Aí é Zé Poviagem, né?
Hã?
Preciso saber da sua vida, tá Zé Poviano, né? Quer saber o que da minha vida?
Romanticamente.
Você quer do Jabaquara?
Sentido platônico.
O cara
já deu um pontapé antes do jogo começar, né?
Eu nem apresentei. Mas tudo bem, vai. A relação já tá uma merda entre Blue e eu. Ice Blue! Ice Blue! E ele? André Barcinski, grande André Barcinski.
A bola
pingando. É, a bola não aguentou.
Oportunidade. Beleza, beleza. Tá começando só agora, calma. Daqui a pouco tem penhasco. Outro dia vocês viram lá no Instagram do B3, lá mais um, o Blue subindo o Everest pra salvar o Tim Maia e o Jorge Ben.
Tava pulando junto.
Cai os três juntos.
Falou, mano, vou salvar como, meus ídolos? Vou pular com vocês, mano, não morrer. Pra não me morrer de remorso.
Tristeza.
Depois,
né?
Que isso.
Ó, pessoal, hoje tem outro tema muito... Ah, deixa eu falar, é legal também você que nos assiste, que nos ouve. Se vocês quiserem ideias, sugestões
por
de
favor,
pauta,
sim, por, favor, claro.
Por favor, super bem-vindos aqui, sugestões, ideias.
Se deixar pelo bicho, o bagulho tá louco, hein?
É, já é a segunda em menos de 3 minutos.
Na hora que o Jabaquara resolver retaliar, velho, não vai aguentar.
Ó, o tema de hoje.
É bom, hein?
O tema é bom. Histórias secretas, quase ninguém sabe que existiram em gravações de discos, em ensaios, em estúdio, pode ser tudo, histórias secretas. Então vou começar com você. Ai, você...
Por que comigo?
Por que com você? Porque é o único aqui comigo. Que tem banda é você. E a gente quer saber do seguinte, nesses anos todos de Racionais, tem alguma história secreta que você nunca contou? Pode ser o que for, treta, uma coisa engraçada, uma cagada, qualquer coisa. São 30 anos de Racionais.
Histórias secretas?
Não, aquela que nunca vazou e fala assim, quer saber? Não sou baú, hoje eu vou falar. Essa é boa, eu vou contar.
Mano, histórias secretas, talvez que eu... quando eu fui gravar o primeiro disco, o Brau me levou escondido no estúdio.
Por quê?
Porque o cara que contratou gostava do Ed Rock, na verdade. Aí deu um axé pro Brau e já automaticamente ele já não bateu com a minha pessoa. Porque eu sempre fui muito de retrucar e já não bateu muito comigo já no primeiro encontro. Então, não era pra eu estar na gravação, na Pânico na Zona Sul. O Brau me levou escondido.
É mesmo?
É, fui escondido.
E essa pessoa, esse cara era produtor? O que que ele é? Qual era a função dele?
Ele era o dono da gravadora.
Dono da gravadora.
Mas e ele não te viu lá depois? Ele não tava no dia?
Aí já, a música já tava gravada, parça.
Mas o cara nunca ficou puto,
minha
nada?
A voz já tava lá, mano. A voz já tava lá, a música tava pronta. Eu ia falar o quê? Já falou o quê? Já tava pronta lá. Pânico na Zona Sul, minha voz já tava lá. Pânico na Zona Sul. Ia tirar como? Fala, já tá aqui.
Mas na gravação você tava meio escondidinho, assim, meio camuflado?
Não,
ali, meio
eu nem, na verdade eu nem sabia, porque o Brau soubesse, achou, puta, se eu falar isso aí pro Negão já vai dar problema. Então já me levou sem eu saber, depois que os...
Ah, você não sabia que você ia gravar o disco?
Não, eu não sabia
que tinha treta com o cara.
Eu não sabia que não era pra me levar.
Ah, entendi.
Porém, meu irmão de fé me levou e gravei. Quando o cara viu, já tava gravado.
Quer dizer, se o Brown não te leva, você não fazia parte dos Racionais?
Talvez não, outra faixa. Porque o Brown já era um encarne. Onde tava um, tava o outro. Aí...
Vocês são amigos de criança ou Blue?
Na verdade, eu e o Brown, a mãe do Brown e a minha mãe eram amigas, empregada doméstica. Então eram elas amigas e frequentavam o mesmo centro espírita. Aí elas criaram uma amizade e esse pai de santo praticamente virou meu pai e o pai do Brau, que é um...
Porra, que história.
Que é um homem que a gente tem referência de pai, que é o Santa Rita, o Isaac Santa Rita. E a gente tem esses filhos deles como os irmãos até hoje, tanto que eles estão no nosso documentário, sim, e sim, tudo. Então a minha mãe e a mãe do Brau eram amigas de ir no baile juntas.
É mesmo. Antes de vocês nascerem?
Antes da gente nascer.
Caramba, que legal. Não sabia disso aí. É.
Então, aí minha mãe me teve, a mãe do Brau teve ele e frequentava o mesmo centro. Só que a mãe do Brau já morava ali no corredor, que era o quintal do centro, e tinha várias casinhas de aluguel. Já morou ali, morou um pouco no IP, depois mudou pra ali. E eu fui criado, porque com 9 meses meu pai morreu em casa, né? Pintando a casa, caiu da escada, puta, teve traumatismo craniano. Inclusive, meu pai é trombonista da na época do Banda Municipal.
É mesmo?
O Zesp, é mesmo?
É, meu pai era um trombonista bravo na época.
E você tinha 9 meses de idade?
Tinha 9 meses. Aí perdi meu pai, consequentemente minha mãe teve depressão ali, eu fui pra casa do seu Isaac, fiquei uma temporada ali e tal, com a mãe da Dada, mamãe dela e tudo, e a minha mãe de leite. Então a gente criou essa relação. Aí aos 14 pros 15, eu e o Brau teve essa junção ali no... Aí daí em diante, cara.
Que louco, né?
Que história legal, cara. Né? Eu não sabia disso aí.
Nunca mais desgrudamos. Tipo, onde um tava, o outro tava. Era tipo referência. Se ele tivesse no vai-vai e eu não tivesse, o cara achava estranho. Se eu tivesse no lugar, ele não tinha... Já ficou referência.
Mas nessa época que vocês foram gravar o disco, o Racionais não tinha um line-up assim, fixo? Tinha gente que entrava e saía? Ou...
Não tinha um Racionais. É. Por quê? Na verdade, a gente veio de um grupo, veio de um concurso.
É.
De um concurso, chegamos no baile da Chique Show num domingo no Asa Branca. Primeiro foi no Clube da Cidade.
Uhum.
Matei aula pra ir no Clube da Cidade numa sexta-feira. Cheguei no Clube da Cidade e entrou um cara pra cantar. Tá, porra, que bagulho é esse? Entrou logo o MC Jack, vestido de
UAU. MC Jack, eu lancei um álbum dele.
E o UAU Cuidi. Falei, tá, porra, entrou um cara pra cantar ali.
Sério, cara, o MC Jack, que legal.
Já travou o chip ali. Tipo, caralho, isso tá acontecendo um bagulho aqui em São Paulo, não estamos ligados, tô ligado. Aí o Brau já trabalhava no centro ali, já tava falando, ah, mano, tem um movimento na São Bento. Aí a gente começou a ir na estação São Bento, que aí chegou lá, o Taíde, começamos a ver os tênis. Ali a gente começou a entender o que era hip hop, o que era a música.
Qual era o tênis da época? Legal, era o... Mano, Converse, o Fila.
Converse.
Fila, né?
Fila. Os
Lecoque.
Lecoque, nossa senhora.
Aquele Lecoque do Arthur Ashe, né? Que é o tenista.
E os Adidas, né? Cano alto. Puta que pariu.
Sonho de consumo,
sonho,
né?
Sonho
que história
consumo.
Bacana, hein, o Blue, né?
Muito legal.
E é legal até hoje, né? Essa lealdade.
E continua até hoje, né? 30 anos depois.
Aí, o que aconteceu? O Brau casou com uma prima minha de sangue, né? Que a Eliane é minha prima de sangue, que a mãe dela é irmã da minha mãe.
Eu não sabia.
Ela é minha prima de sangue.
Que doido.
Que a minha mãe é a irmã mais velha dos 11 irmãos. Foi a que veio pro São Paulo. Então, todos os irmãos passou na minha casa. Pra poder começar a vida. Veio de Minas. Passou na minha casa. De Poço Fundo, ali perto de Poço de Caldas, Machado, Pouso Alegre. Eles vieram, passaram, todos passaram então na minha casa. Então a gente tem essa relação de família muito,
muito legal. Que legal,
forte.
Cara.
Aí,
já
por
já
caso,
contou várias histórias secretas.
É. Várias histórias secretas.
Porque o Brau casou com a minha prima, que automaticamente a irmã dessa minha prima, que é a Eliane, casou com um desses nossos irmãos do seu Isaac.
Ah,
que é o Di. Que aí ela uniu a família mesmo. A minha outra tia, que é a irmã da minha mãe, também casou com um irmão do Isaac. Então, essa família se reuniu.
Que louco.
E aumentou.
Duas pontas e aumentou. E ele foi um pai de santo que criou aí um monte de filho, um monte de gente sem saber quem era.
Que legal, né?
Quem chegasse lá, ele criava.
Porra. Vai ser difícil a gente contar uma história.
Acabou, né? Bom, gente, vamos encerrando. Errado. Vamos encerrando o Betreiro mais um. Depois dessa aí do Blue, acabou, né? Vambora?
Vamos.
Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Não, brincadeira, mas legal pra caramba. Não é à toa, né, o Blue? Racionais é racionais. Não é por acaso, né? É. Não é por acaso. Agora, o J. Marcelo, você também...
É daqui ou de lá, você quer?
De onde você quiser, velho. Você deve ter coisa pra caceta.
Que pode contar...
Não, eu quero daqui.
Pode contar aqui.
Ele não gosta. Ele não gosta.
Posso misturar aqui
lá? Não, daqui não. Primeiro daqui.
Daqui, tá
ele
bom.
Ele não gosta
daqui,
de falar, né?
Não, tem uma história legal que também, assim, ele ali... Poxa, comovente a história, né? Muitos significados e tal. Eu acho bacana a história de como o Ivan Lins e o Vitor Martins foram trabalhar com o Quincy Jones. E quando foram visitar o Quincy Jones na casa dele... É, o Michael Jackson estava hospedado lá, estava meio internado lá, porque estava vivendo uma crise existencial profunda, assim, né? E aí, quem me contou isso foi o Vitor Martins, e ele disse que eles estavam lá na casa do Quincy, né? O Quincy, para começar, ele chegou e falou assim, ó, para mim a música morreu. Isso é 77, 78.
Quem falou?
Quincy Jones.
Quincy Jones.
60 ou
70? 77, 78, vai. 79 gravou o Off the Wall. 78. Pra mim, a música morreu. As canções acabaram. Não tem mais canção. Aí, o Ivan levantou e foi até o piano e tocou uma música lindíssima que a Nana Caymmi gravou depois, chamada Doce Presença. Aí o Quincy ouviu, né? Agora, o Vitor Martins contando é muito engraçado, né? Porque ele disse que a hora que o Ivan falou, não morreu, não. Super puro, ingênuo. Se levantou, falou, João, ele ia pro piano, assim... Tava tudo... Eu falei, meu Deus, acabou tudo. E tinha tido antes um lance que, assim, o Quincy abriu a cigarreira dele de prata, né? Pum. E aí ele tirou um cigarro de artista lá, né? E acendeu e fumou. Aí...
Cigarro de artista.
É, aí passou... É. Aí passou pro Ivan. O Ivan não fuma, nunca fumou. Daí pegou... Não, obrigado. Aí passou pra Lucinha Lins. A Lucinha, não, obrigado. Aí o Vitor falou, João, chegou em mim. Eu não fumava, mas... É. Tô lá com o homem. É. Já fumei e tal. E aí, foi uma noite muito interessante. Tava a mulher do...
E eles viram o Michael?
Então, aí que entra o lance. O Quincy estava casado com a Peggy Lipton, né? Que é a Peggy Lipton Jones, né? Que era uma atriz muito importante lá. Se pegar o nome dela, ela fez muitas séries americanas importantes. E aí, o que acontece? Ela tem até uma história dentro da história que, assim, ela gostava muito dos Beatles. E ela achava que aquela música do Ivan e do Vitor, Um Novo Tempo, Um Novo Tempo, ela falou, isso aí é Beatles, né? Parece Beatles, parece. Isso é maravilhoso, isso é Beatles e tal. Não naquele momento, durante a relação. E essa música ia ser gravada pelo Paul McCartney e pelo Michael Jackson. Né?
Um Novo Tempo?
É, Um Novo Tempo, em inglês. É. Tá. The Girl Is Mine foi depois. The Girl Is Mine é aquele Suderge em forma, sai Um Novo Tempo, camisa 10, entra The Girl Is Mine, camisa 9, né? E era um sonho todo. E aí teve um problema de contrato, que o Quincy queria assinar um contrato vitalício e tal. E aí eles... O Vitor me contou que se arrependeu profundamente, mas naquela hora ele falou não, né? Ele queria... Ó, eu vou dar pra vocês essa chance, vocês vão trabalhar um monte de discos, mas essa música, pra esse disco é muito importante. É, eu quero um contrato vitalício. Não, vitalício não e tal. Eles
brigaram. Tem gente que não tem visão, cara. Tem hora que você precisa, mano. Sabe que ali é o cara...
E é uma loucura,
melhor
né?
de todos é ali, cara.
Porque o Quincy...
A vida vai mudar.
O Quincy tinha gravado já em 80 com o George Benson no Give Him the Night. Ele tinha gravado já Love Give Dance. Give Him the Night. É. Ele gravou Love Dance, que é do Ivan e do Vitor, né? From Too Much Talk to Silent Touches. E gravou Dinorá. Ah, Dinorá, Dinorá. E, pô, em 81, no álbum dele, Quincy Jones, The Dude, ele gravou Velas, né? Que até era o nome do selo deles, né? Com o Toots Tillmans gravando e tal. Cara, era o ato contínuo. Em 82, o Michael, né? Pô, ia arrebentar. E aí teve esse problema contratual. Mas voltando ao ano de 78, eles disseram que eles viram, assim, né? Tinha um arco muito grande e o Michael estava sentado lá com 18 anos, né? 18 para 19 anos, vendo televisão, meio quietão, assim, e tal. Aí, numa hora, ele vem perto, assim, fala com o Quincy, não falou nada, você também. Você, ó, tá zoando.
Mas ele
o Michael.
Falava assim, pô?
Não, ele não falava assim. Não.
Não falava assim, pô?
I just want to lay next to you for a while. E assim, aí ele falou boa noite, assim, acenou, o Quincy levantou, foi lá e conversou com ele, assim, um pouco. Trouxe ele e falou... Diz boa noite pra todo mundo, Michael. Ele, boa noite, foi indo. Quando ele voltou, não sei quem, a Lucinha, o próprio Vitor, eles perguntaram, esse cara, conheço esse garoto, né? Saído do Jackson 5, ainda não era essa... Né? Era já uma lenda urbana, um mito,
mas
né?
Mas não tinha gravado o Off the Wall.
Mas não tinha gravado o Off the Wall e não tinha explodido ainda, né? E lembrando que o Jackson 5, aquela época, né? Era Beatles e Jackson 5, em termos de sucesso, né? Nunca tinha tido uma banda que o primeiro single número um, segundo, terceiro, quarto single número um. Aí acho que alguém, não sei se foi o Vitor ou a Lucinha, mas o que ele tem, né? Ele falou, tá estranho, que ele tá com algum problema. Eu falei, não, ele tá vivendo um momento dele, mas ele vai ficar bem. E ficou bem pra caramba. Isso me marca até hoje, porque quando a gente estuda e gosta, né? Quando a gente observa o Michael, tem o Michael, né? Que é aquela coisa do circo e tal. Essa mídia toda, mas no fundo era uma pessoa que já estava com um monte de problemas ali, fruto de ser moído, né? Uma criança arrimo de família, que sabe que é arrimo de família, né? Se o garoto tem 10 anos, 11, 12, ele sabe que tudo aquilo ali é ele, né? E ao mesmo tempo a questão toda dos irmãos, aloprando ele, os irmãos mais velhos, levando o garoto pro quarto e transando, ele se escondendo com medo e tal. Então eu tive a chance de conhecer alguém que viu isso muito de perto, né? E o Quincy foi realmente um super pai. Quando o Quincy falou pro Michael, sugeriu, né, que... Não, eu vou produzir o seu álbum, posso produzir? O Michael demorou dias pra entender que era verdade.
Ah, é?
Porque ele pediu uma sugestão. Quem que pode produzir o meu álbum? Falou, eu produzo. Não, com isso eu tô falando sério. Não, eu produzo. Nem acreditava. Ele adorava o som do Brothers Johnson, que o Quincy tinha feito. Então essa é a minha história. Não é tão comovente e profunda.
Não, mas é muito legal. Outro dia eu vi o Ivan Lins dando uma entrevista, ele falando que o Miles Davis procurou ele.
Tommy Lee Puma, né, que é o produtor, falou... Ivan, liga pro Miles que ele quer falar com você.
Cara.
Aí ligou pro Miles, isso é interessante, né? Porque ele ligou pro Miles, claro, nunca o Miles atende, né? Você nunca liga pra alguém e o cara atende, né? É o que o Ivan Lins pediram pra eu ligar. Ah, só um minutinho, chega o Miles. Aquela voz dele. Aí, em resumo, ele falou, olha, eu separei 28 músicas.
O Miles Davis falou que
separou... Eu separei 28 músicas.
Suas, do
Ivan. 28 músicas que ele separou. Ele não ouviu 30 e separou 28. Ele não ouviu, conhecendo o Miles, né? Um intelectual, um gênio, um homem tem essa coisa do artista que vem do gueto, que é pobre, etc. O Miles nunca foi pobre.
Não, o pai era dentista.
Era dentista e tinha uma grande, tinha fazenda e tal. Estudou em Juilliard. Gostava das coisas boas, era um cara, né? E aí ele falou, poxa vida, né, vou gravar, vou trabalhar, vou gravar 28 músicas suas, né, é o primeiro tratamento. Ele ouviu pelo menos umas 50 e não ouviu uma vez. Então assim, é interessante você imaginar que o Miles...
Caramba, Miles Davis ligou pro Ivan Lins.
O Miles ouviu a obra.
A obra inteira pra escolher, né, cara. Aí tem o Miles, o Quincy, né, o Quincy e o Miles já dá. E tem muito mais gente, né, Sarah Vaughan, né? Enfim, um monte de gente. Mas
rolou essa gravação, alguma gravação do Miles com...
De gravar música, sinceramente, eu nunca ouvi. Mas aí o Miles também, né, cara? O pessoal que trabalhava com música antigamente, trabalhava com música, né? E gostava de música. A música não era um degrau pra chegar a outra coisa. Então o cara ficava estudando o tempo inteiro, produzindo coisas. O Blue acabou de mostrar uma faixa pra gente que vai sair no álbum, mas você pode procurar o álbum depois e não tá. Ele falou, não, mas eu fiz mais 10 e essa aqui tava trabalhando. Então, ele pode até não ter gravado. Eu preciso perguntar isso pro Ivan. Eu tive com ele sábado, mas não perguntei. Mas ele ouviu e essa história é incrível, né?
Incrível, eu acho.
E o Ivan Lins é muito mais torcedor do Fluminense que o Barcinski.
É, ele torce bastante pelo Fluminense. É.
Ele é engenheiro químico, né? E uma vez ele estava conversando com a minha mãe e falou: ah, tem uma coisa que a gente fazia na faculdade, que era pegar um ovo. Aí você pega uma injeção, bota éter, injeta o éter no ovo, tapa ele com durex e deixa lá ele 3 dias. Depois que você joga em qualquer coisa, estraga aquilo. Eu ouvi e fiz aqui.
Ah, é?
Eu inutilizei um elevador de um prédio da minha família.
Com éter?
É, porque você joga éter no ovo, tem um curto-circuito lá, ele fica azul e onde ele encosta, ele estraga.
Atenção,
o lance.
Atenção, ouvinte do B3, né?
Não é pra fazer isso.
Não é
pra fazer
isso. Cara, que desserviço que você tá prestando.
Você aí que quer deixar o...
Foi sem querer. Eu tinha 8 anos, gente.
Utilizar o elevador.
Desculpa.
Com odor.
Não, você não tá entendendo.
Inadequado.
O odor é no prédio.
Então, prédio inteiro...
E o
pedi, o mínimo que você deveria fazer é pedir desculpa.
Desculpa. Mas é melhor do que o amigo do Benja que pegou um peixe e escondeu dentro do banco de um Fusca e depois o cara vendeu o Fusca por causa do cheiro e não
foi
conseguiu.
O Flávio Prado, que fez com o Eli Coimbra. Ele enfiou o peixe estragado e deixou no carro do cara, teve que vender. E aí o Eli Coimbra devolveu o Flávio Prado no final do ano. Os caras trabalhavam junto, um sabia quanto o outro ganhava. Ele roubou uma folha de cheque, falsificou a assinatura,
sacou
todo o 13º e doou tudo pra LBV.
Sério mesmo? Uhum. Ah, legal, pô.
Legal.
O Paiva Neto.
Paiva Neto.
Paiva Neto ficou 10 anos ligando pro Flávio Prado lá. Obrigado, velho. Obrigado. Ô, Barça, você tem alguma... Mas você não escapou, não. Daqui a pouco tem uma pergunta. Você acha que você vai fugir? O Blue não fugiu. Ah, não se fale morto, não.
Que isso?
Fale morto, não.
Que isso?
Bom, você tem histórias...
Tenho bastante história.
Pega uma mais trash.
Trash?
Porque o Barça que gosta do supermercado. Você vai na prateleira, tudo tem.
Eu tinha pensado uma tão... Posso contar uma tão edificante primeiro e depois a trash depois? Pode ser?
Você pode tudo. É que eu esperava de você logo uma coisa bem trash.
Uma trecheira. Trecheira mais pro final. Mas uma história que eu acho muito legal é de uma banda que pouca gente conhece, mas todo mundo já ouviu, que são os Carbonos. Não sei se já ouviram falar dos Carbonos, né? Carbonos era a banda de estúdio mais famosa do Brasil, mais famosa em termos de gravações, porque ninguém sabia quem eles eram, né?
Gente secreta da música.
Total. Eles são 3 irmãos de São Paulo, estão vivos até hoje, Raul, Beto e Mário. E mais um baterista era irmão do Silvio de Abreu, o Abreu, e um guitarrista, que eles chamavam de mexicano. E esses caras gravaram entre 80 e 100 mil músicas, num período de 35 anos, mais ou menos.
É, 100 mil músicas?
É. O nosso cálculo. Como eles não têm o registro, a gente teve que fazer os cálculos baseado em quantas horas eles trabalhavam por semana. Eles eram a banda de estúdio do Estúdio Reunidos.
Sim, claro.
Em São Paulo, que ficava dentro do prédio da Gazeta.
Pô, e minha mãe gravou lá, foi lá
muito. Muito, gravou muito. Entre 65 e mais ou menos os anos 2000, eles gravaram às vezes 2 discos por dia no Estúdio Reunidos.
É.
Porque eles gravavam a base das canções. Eles não gravavam a música inteira. Naquela época, só para explicar, o arranjador ou o produtor chegava com a partitura no estúdio, a banda gravava a base, guitarra, baixo, bateria, teclados e tal. E depois o artista, porque os artistas não tinham banda. Né? Era muito raro um artista ter uma banda que gravava. Então,
ele
sei
ia
lá
e colocava a voz.
O Gilliard ia lá e colocava a voz só. Né? Então, muitas vezes, eles gravavam discos sem saber que discos eram. Porque o cara chegava com a partitura, né? Então eles gravaram...
Uma linha de produção, né?
Uma linha de produção total.
Eles gravaram, uma velocidade fora do comum, né?
Eles gravaram os 18 primeiros discos do Gilliard. Todos os 18 primeiros, Aquela Nuvem, tudo eles gravaram. Gravaram Fuscão Preto, É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano.
Ah, porra.
Trio Los Angeles, Los Maneiros, o Bartô Galeno, todo o brega brasileiro. E aí tem uma história que é muito foda, que eles estavam no estúdio reunidos, eles eram uns moleques, assim, né? E aí chegou o Rogério do Praga, grande maestro da Tropicália, claro, com o Jorge Ben. E uma partitura. E ele falou, olha, eu quero que vocês acompanhem aqui o Jorge. E o Jorge pegou um violão, começou a tocar, e eles começaram a acompanhar o Jorge lendo as partituras e tal. E gravaram, e, cara, meio... Era uma coisa assim, eles gravavam tanta música que eles não... E o Jorge Ben não era tão conhecido na época, assim, né? Beleza, meses depois eles estão no carro, começam a ouvir uma música no rádio e a Gal Costa cantando. E eles reconhecem a base da música. Eles falam, pô, foi a gente que gravou isso. Era Que Pena, do Jorge Ben, no primeiro disco da Gal.
Ela já não gosta mais de mim.
O primeiro disco da Gal, acho que é de 69, solo, não me lembro. E a versão de Que Pena, a base são eles, sem crédito, claro, porque ninguém dava crédito naquela época.
Conexo, então, zero. Não receberam
zero,
nada.
Zero, não. Podiam eles recebiam realmente... só pela tabela de sindicato, assim, entendi, por sessão.
Sacanagem.
É muita sacanagem.
Puta sacanagem.
E eles gravaram tudo, né, Benja? Tipo, comercial, Dededrim, Todd Sabor que Alimenta. Eles gravaram.
Dededrim era a Silvinha, a mulher do Gilhard.
Sim, era a Silvinha cantando. Era a Harmony Cats cantando e os Carbonos tocando. Gengis Khan, quase todas as músicas do Mr. Sam. Gengis Khan. Gravaram todas as músicas.
Comer.
Tudo eles?
Tudo eles, é.
Que competência, né? Pra chegar lá e resolver.
Coisa
né?
maluca isso,
não, eles gravavam, isso. Eles gravavam música italiana, gravavam... Eles, como Carbonos, eles têm quase 100 discos. Como Carbonos. Ou, e coisas conexas. Então, por exemplo, eles gravaram uma série chamada Super Erótica. Você procurar no Sebo, você vai achar que era músicas adultas, músicas de motel. Então tinha GTM, One Unplugged, aquelas músicas todas, e eles tocavam, cover.
E gemidos.
É. Não, sensacional a história. Exatamente, cara. Exatamente.
Quando você foi ver o Maguila lá, tava tocando.
Chanté. Meia.
Mas é demais a história dos caras, assim, é sensacional.
Pô, mas porque... é uma pena esses caras não terem um reconhecimento, né? Porque isso aí é legal demais. Pra quem é músico, pra quem gosta de música.
É.
Pô, puta, é negócio louco, cara.
E é muita 100 coisa,
100 mil músicas, mesmo. Velho.
É foda.
Hã?
É. Não, é um absurdo. Agora...
Mas tem o lado também, o Barça. Outro dia a gente
10
falou
mil
disso.
Álbuns, né?
Sim.
O Barça, outro dia a gente falou caraca. Disso. Mas, pô, todo mundo tem uma vaidade. Né? Você não pode deixar a vaidade ser maior que você, mas vaidade todo mundo tem. Pô, deve ser foda pra um artista,
sim,
né, cara?
Sim.
O cara tá ouvindo rádio, a música estourando, o cara vendendo milhões, é o cara tocando, é o cara, e ninguém sabe, o cara nem ganhar por isso ganha. Pô, é triste, cara.
É, ele ganhou na época como por tabela, mas era uma época, Benja, que ninguém tinha, não tinha nem crédito em disco. As pessoas não tinham, você não tem. Você pega disco dos anos 60 e 70 no Brasil, é muito
eles tocam
difícil
ainda,
ter.
Eles fazem um som e tal.
Cara, eu gravei uma série com eles uns 6 anos atrás, estavam tocando ainda super bem. E eles gravavam até há pouco tempo atrás. Um deles tá com um problema na mão, mas eles são uns puta músicos, assim. E tem mais o Raul, que é o vocalista dos Carbonos, ele imitava muitas vozes. Então ele gravou muito disco de cover, fingindo que eram outros artistas. Ele gravou disco fingindo que era o Sid Magal. Tipo assim, o melhor do samba, com 15 músicas. Aí ele imitava o AGP, imitava o Menino de Paula. O cara é um puta no imitador, assim. Ele tem um disco só de...
Isso é sensacional, Barça.
É sensacional, a gente tem que trazer os caras aqui, eles são demais, assim. As histórias são incríveis.
Pô, o vocalista é o Raul, esse que imita?
Raul Carezato.
Pô, traz ele aqui, meu. Imagina esse cara fazendo essas coisas aqui. Vai ser legal pra caramba.
É, eles não têm a potência vocal agora, mas a gente ouvindo os discos, são sensacionais. Tem uma coisa que é forró bom demais. Era uma coletânea que a Continental lançava, sim, que era tipo 51 músicas de forró em popurri de forró. E ele cantava, cara. Tipo, Luiz Gonzaga, todos os Jackson do Pandeiro, tudo emendado,
barato,
assim.
Cara.
É muito legal.
Hã?
É.
Cara, 100 mil músicas.
100 mil músicas. 100
mil músicas é música, hein?
É.
Não, e gravando, não tem looping, né? Não tem copy-paste, né?
Não.
Porque hoje em dia você consegue, você grava uma bateria, você... beleza, já foi, pum, pum, pum.
Não, eles não editor, sabem o que eles editor, gravaram.
No caso lá não, é de cabo a rabo.
Eles
errou,
não sabem
volta.
O que eles gravaram. Tem um colecionador amigo nosso, o Paiva, que tem um monte de disco dele, e eu ficava indo nos sebos com o Paiva tentando achar discos que eles poderiam ter gravado. E aí pelo produtor, pelo ano e tal, eu levava eles lá e falava, cara, vê se são vocês aqui. Aí eles ouviam e falavam, acho que somos nós aqui, mas eles não lembravam.
Olha assim. Isso, cara.
João da Praia, massa. Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, eles gravaram. Cara, é difícil achar uma música gravada em São Paulo entre 70 e 90 que não foram eles, cara.
Caramba, cara.
É o amor, foi um sucesso absurdo.
É o amor. É o amor de gravar a base. Gravaram Paula Fernandes, os primeiros discos. Gravaram com Agnaldo Timóteo. Gravaram Nelson Nett. Gravaram, cara, tudo assim que você...
Você fez documentário sobre eles?
Eu fiz um doc, uma série documental em 8 episódios chamada História Secreta do Pop. Um dos episódios, que justamente o mais elogiado, é sobre eles, o terceiro.
E fala para as pessoas que querem assistir, onde dá para ver?
Hoje em dia você consegue ver na Look, que é uma...
No streaming?
É no streaming e no Music Box Brasil, no cabo, passa, reprisa sempre. História Secreta do Pop, o terceiro episódio é sobre os Carbonos. É demais, a história é sensacional.
Eu não vi o Barça, desculpa.
Ah, vou te mandar os links, cara.
Eu gostaria de assistir, cara. Deve ser legal demais, cara.
Eu quero ver.
É comovente, cara.
É muito comovente. É. Eles são muito competentes. É. Tem, acho que, num dos momentos, você tá com o Mr. Sam saindo cedo com uma van, não é isso?
Sim, Mr. Sam. É um dos episódios, é o episódio sobre o Sam, que a gente tá indo na rádio e tal.
É demais, é cedinho, né? É. Você falou do Agnaldo Timóteo, o Agnaldo Timóteo foi ao estúdio uma vez, né?
Isso era uma peça também,
não, né? Ele chegou pra... Eu achei o máximo aquele. Ele falou, João, eu escuto no meu carro, gosto muito da Senhora Sua Mãe, canta muito bem, da Ângela Maria, que eu trabalhei pra ela, mas quem eu gosto de ouvir mesmo é Agnaldo Timóteo. Eu só escuto o Agnaldo Timóteo.
Isso ele falando.
Ele falando dele na terceira pessoa. Cara, é demais. Ele foi ao estúdio.
Qual Agnaldo cantava mais, o Raiol ou o Timóteo?
É diferente. É a mesma escola, né? Daquele, tem uma coisa do bel canto italiano, do peito, da potência, né?
Foi foda, hein?
Os dois são, é uma escola, né? Eu não gosto muito de fazer essas comparações, você que gosta, né? Tá no penhasco, então! Mas os dois são muito bons, né? Eu não sei, eu não saberia dizer, eu teria que ouvir com mais calma, porque eu vi o Agnaldo Raiol, eu era criança, e claro, ele já fazia sucesso há muito tempo.
Tem algum festa tempo baile, as pessoas achavam que os dois eram a mesma pessoa, né?
Ouvindo. É a escola vocal, né? Ele era demais, né?
O Agnaldo Raiol cantando Ave Maria, né?
Sim, muito bacana.
Mas o Timóteo também cantava Ave Maria.
Também. Então, por isso que tem essa pequena... E é uma escola de canto. Claro que é diferente depois que você conhece, mas é uma escola de canto, né? Que nem, sei lá, o The Bard e o Michael, né?
É que nessa época em São Paulo, nos anos 70, tinha um empresário, Genival Melo, que era empresário dessa galera toda.
Toda, né?
Toda. Então... O Agnaldo Timóteo, Nelson Ned, Cláudio Fontana, Antônio Marcos, o Moacir Franco, Carmen Silva, era tudo dele, assim. Só tinha cantor maravilhoso, né? Carmen Silva cantava pra caramba.
Muito,
também,
muito.
Né?
Eu vi umas músicas dela nos anos 40.
Porra,
incrível.
Foda, né?
Eu sacaneei o Blue no começo. Falei, conta aí um negócio que ele nunca contou. Ele contou uma história secreta dos Racionais.
Sim. Sim, muito bonita, comovente, né?
Muito bonita mesmo. João Marcelo Bosco.
É que eu não posso.
Uma história secreta. Vou pajear Agnaldo Timóteo da senhora, sua mãe. Da senhora, sua mãe. Que não sabemos que nunca vazou. Não vem falar que não tem, porque é impossível.
Tá. Eu vou pensar aqui. Deixa eu pensar aqui com carinho. Eu posso. Eu posso ficar pensando
enquanto você... Então você vai pensar. Então, enquanto você pensa, eu vou pedir pra você contar um negócio.
Do quê?
Que é emocionante. E eu queria que você contasse. Não é uma história tão secreta, porque acho que você já falou isso, mas não deixa de ser, e a audiência é rotativa, que é uma história emocionante. Você pode contar o dia que teve a série gravada da tua mãe, que é maravilhosa.
Ah, muito legal, muito
legal.
Você
viu isso? Do estúdio dele?
Ah, tenho duas.
Que é a atriz então. E o teu filho, o João.
O Arthur.
O Arthur.
O João sou eu,
é, você é o João. O Arthur.
Arthur, eu sou o João. Tô brincando.
O assunto tá desgastado.
Não, B2, vai ficar eu e você. Se você se aliar a eles, fodeu. Aí vai ser o B1.
Não. B. A gente já registrou B2.
B.
Não, você vai ter que fazer o B ao quadrado, porque B2 a gente já registrou. Nossa, o caso.
B2 me lembrou até de um outro caso.
Só o já.
Não, é nem não foi B, muito legal. Isso me lembrou.
Ouve essa história,
tá,
que bonito.
Não, veja. Estavam filmando
a série Elis.
Não, na verdade era o longo Elis. O Hugo Prata dirigindo, a Andréa Horta estava fazendo a peça, etc. Fazendo o filme. Teve a peça também, desculpa a confusão. E aí foi um momento muito comovente, porque eu não fui nenhum dia da filmagem, mas esse dia a filmagem aconteceu lá no estúdio. E nesse dia o meu filho estava lá, né? E deixa eu ver, isso ele tinha acho que 4 ou 5 anos, né? Aí foi muito, muito interessante para mim, porque uma hora... Eu peguei ele e falei, vamos lá ver a filmagem, né? Aí ele pequenininho, ele entrou assim, sentou na escada e ele ficou vendo. O que que tinha lá? Tinha uma banda tocando e tinha a Andréa Horta, sim, completamente, né?
Tava igualzinha
a tua mãe.
No seriado ela tá idêntica.
Sim,
cara.
Não. E estudou muito. O Hugo Prata fez um trabalho durante 6 meses. Né? Ela fez muitas aulas, se dedicou completamente, não fez mais nada da vida e tal. E aí solta a música da Elis e a Andréa tá dublando, mas tá dublando muito parecido, porque ela fez aula de canto, não para cantar, porque a voz no filme é a voz da Elis. Aliás, eu não entendo as pessoas fazerem um filme sobre um artista e usarem o ator cantando. Isso deveria dar uns 3 dias de xadrez pra pessoa pensar.
Isso foi uma indireta
um pouco
pro filme do Elton John, do Freddie Mercury?
Cara, se foi assim, é uma vergonha isso, né? É risível, né? Eu acho uma decisão péssima, mas a vida, todo mundo é livre, né? E aí eu trouxe o Arthur e tal, a gente sentou na escada. E aí ela tava lá completamente Elis, assim, né? Fiquei muito emocionado ouvindo porque era a voz da Elis, sim, o som, a banda, sim, tocando, é, num estúdio que a minha mãe gravou, é, né? Aí ele falou, papai, a vovó voltou do céu pra cantar pra mim.
Demais,
né? Você quer me matar, né? Já fiquei com o olho.
Não, porque essa história é muito foda, João. Muito,
não, eu vivi isso, eu não sabia o que fazer. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Durou alguns segundos.
Mas, João, sem zoeira.
Mas agora, eu tenho outra da minha mãe que eu agora lembrei.
Você vai lembrar. Não, mas sem zoeira, João, porque é foda, né, cara? Porque é sua mãe.
Sim.
Porra. E a gente vê ela como uma coisa.
Sim, sim.
Sim. Né? Pra gente é uma puta de uma artista, uma cantora fora do... Mas pra você, é tua mãe.
Sim. A Elis é a pessoa pública, talvez como seja pra muitas pessoas que tem alguém da família que tem uma vida pública, né? Aquela figura pública é uma parte da sua mãe, né? É uma parte, né? O Blue tem filho, né? Sei lá. O Ice Blue é uma parte, né? O pai, ele contém o Ice Blue, não é o Ice Blue que contém o pai. Então você percebe, primeiro você fica contente de perceber a lembrança, ela vive através da memória das pessoas, ela vive através, sim, das, claro, músicas.
Mas, por exemplo, essa série, você assistiu?
Qual série?
Essa da... Como ela chama? A atriz?
Com André Horta?
É. Não, você viu? Não, na televisão? Vi. Não, mas você assistiu depois?
Vi, claro. Eu vi o filme, eu combinei com o Hugo, eu só assisti o filme pronto. Porque também eu sempre quis deixar claro pra todo mundo, eu e meus irmãos, que a gente não interfere em nada. Se você pede uma autorização pra fazer um livro sobre a Elis, você vai fazer o livro que você quiser. O problema, sim, é claro, seu, o problema não é meu. Depois de pronto, a gente vê.
Uma atitude cada vez mais rara. Geralmente as pessoas querem controle total, um saco.
Não gosto disso. Pra mim, isso não tem a ver com a Elis, não tem a ver como acho que as coisas devam ser. E existem ferramentas legais pra você processar se, sim, você se sentir mal, claro, depois.
Claro.
E eu sempre brinquei com o Hugo Prata, né? Eu falei, Hugo, você que tá filmando, né? O problema é teu, o problema não é meu, né? No melhor
qual
sentido.
Qual foi a tua reação assistindo?
Ah, eu fico muito emocionado, né? Mas assim, não posso mentir, né? Eu acho que a Andrea Horta fez a melhor Elis possível, né? Mas eu não vejo a minha mãe ali. Eu não consigo ver. Porque sou eu, mas só eu, todo mundo vê.
Mas eu acho que ninguém...
Ela chegou mais perto possível.
Ninguém de família vê.
Ninguém de família vê.
Ninguém de família vê. De família não. Biografado.
Então isso não é nenhuma crítica, pelo contrário. Sim, achei ela, sim. A gente fez uma homenagem recentemente no Dia das Mães, a Andrea foi, eu fiquei só de saber que ela estava naquele ambiente, porque é uma menina, que, claro, uma mulher, mas foi uma menina que gostava da Elis, que cortou o cabelo igual a Elis, que viveu aquilo, era fã, foi ser atriz, e aquele, ela abraçou como se fosse o papel da vida dela, sim, né? Então isso me comoveu muito, né? Fico muito feliz, cara, quando eu vejo criança, quando eu vejo... Você vê que, de tempos em tempos, quando muda a geração e fica, né? Mas a história que eu gosto da minha mãe, acho que já foi contada, mas a audiência é rotativa, né? Eu fui entregue pra minha mãe pra ela se despedir de mim, né? Eu tinha uns... Sei lá, tava com uns 2 quilos, né? 2,5 quilos, tava muito mal. Depois do parto, eu tive uma série de problemas e o médico devolveu e falou, olha, dessa noite ele não passa, você pode se despedir.
Eu não sabia disso.
Ela falou, pode se despedir do seu filho. E aí, enfim, uma loucura, né? Porque ela recebeu a criança para se despedir, né? Não tinha mais jeito, né? 1970, né? Casa de Saúde de São José, no Rio de Janeiro. E aí ela ficou a noite inteira, deitou, quando eu era bebê, né? Deitou aquele bebê lá no colo e ficou cantando, falando, conversando, tendo uma conversa de despedida, né? De manhã, quando o médico chegou, ele olhou e falou... Mas o que aconteceu, né? Eu falei, como? O que aconteceu? O quê? Mas ele tá diferente, ele tá bem, o que aconteceu? Ele falou, não sei, doutor, o que você fez? Eu falei, eu fiquei cantando, fiquei conversando com ele a noite inteira. Ele falou, ele não vai morrer? Ele pegou, já chamou as enfermeiras, me levou, né? Naquela confusão toda. Ele não vai morrer, ele não vai morrer? Ele falou, Elis, ele tá muito bem, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas o que aconteceu aqui? Ninguém sabia. Ele falou, Elis, eu não sei. Mas, pelo que você falou, eu acho que o som da sua voz salvou o seu filho, né?
Pô, que legal.
Caralho,
que história.
Vou chorar, velho.
Foi isso.
Eu não sabia dessa história,
foi muito bonito, né, cara? E hoje eu leio muitas coisas, colocando que...
Você fica... cavucando.
Eu vivo disso, né? Se eu não cavuco, a gente ia saber dessas histórias.
Não, imagina.
Mas tenho que cavucar.
O que a gente vê hoje, que é muito bonito, inclusive, com os chimpanzés, né? Que tem uma carga genética muito parecida com a gente, mas com outros animais, os mamíferos, de maneira geral, né? Que é o que somos, né? Se você colocar, você vê a proximidade do corpo do bebê com o corpo da mãe, né? E a fala, tudo aquilo... As vibrações, tudo isso tem um efeito que cada vez a ciência descobre mais. Então, Bom, aí depois me pedem pra ouvir. Tem uma cantora aqui que eu queria te apresentar. Eu não consigo, porque pra mim voz é um outro lance, entendeu? É agora, um outro lance. Pra mim é o que salvou minha vida.
Que história, meu!
A tua mãe, ela só é celebrada e lembrada porque também vocês tiveram a ideia certa de permitir que essas coisas sejam feitas.
Acho que é uma junção,
porque,
né?
Porque, cara, tem um monte de artista no Brasil, fodão, nossa, fodona, que sim, não tem a história contada porque a família não permite, entendeu?
Pô, quem, por exemplo?
Ah, Nelson Gonçalves, por exemplo. Não tem um livro sobre Nelson Gonçalves.
O Garrincha foi proibido.
Garrincha, porque a família, Noel Rosa.
Mas a família não...
Noel Rosa é um problemaço, cara. Noel Rosa é um gênio de 26 anos que morreu, deixou 250 músicas. É um cronista, um cara incrível, né?
Até tem um livro sobre ele, João Máximo e Carlos Didier, mas nunca foi relançado, a família não deu. Deixa. Cara, tem milhares de...
A gente sabe, assim, a Elista é... Assim, tem artistas que tem alguma coisa que você não sabe explicar.
Sim.
Alguns artistas têm, é uma sorte, é uma conjunção de fatores, né? Ela apareceu com a televisão, ela apareceu com o rádio. Ela era filha de um operário de uma fábrica de vidro e uma dona de casa, que queria ter sido cantor e não foi. E aí foi indo, né? Eu acho que a gente ajuda bastante, mas também é aquele lance, a obra, quando você apresenta, as pessoas acabam gostando. Tem uma coisa da época também, de ser uma voz, que é um tipo de canto mais contemporâneo. Há grandes cantoras que amo, que a Elisa amava e tal, e que você percebe que é um tipo de canto que não é contemporâneo. É um canto mais assim e tal. Sim. A Elisa é uma coisa mais contemporânea. Mas certamente, o fato da gente não atrapalhar a vida dos outros e não mover ação e não ficar enchendo o saco.
Independentemente da técnica, do estilo, só o fato de existirem documentários, filmes e tal, cara.
Tem um longa, tem 4 documentários. Sim, tem mais, tem um saindo agora, tem um pra sair o ano que vem. Não para, né? Livre.
Quando você vê aqueles reacts que tem, já viu direto?
Ah, eu fico feliz pra caramba.
Dos gringos, das gringas ouvindo Elis pela primeira vez.
Eu adoro. A Elis, o que é legal...
Você viu isso, Blue? Que louco, ó.
Os caras... Pô, que voz.
Te lembra uma professora de canto que é americana? Ela começou inglês, ela ficou abismada.
Eu fico feliz, né? E claro, isso depois teve com várias outras artistas, mas só no caso da Elis, né? Eu acho interessante, porque... O mundo da música, né? O mundo dos profissionais, né? As profissionais, a Alicia Keys, né? O Herbie Hancock, que o pessoal do ramo conhece a Elis, né? E conhece o Brasil, esse Brasil mais profundo, né? Musicalmente, né? Profundo que eu falo mais no sentido de você não tá na primeira prateleira, não tá no primeiro campo de visão. Então, quando você estuda música em qualquer lugar do mundo, você passa por Elis e Tom por causa do Antônio Carlos, né? E aí vai descobrindo, as pessoas conhecem o Pixinguinha. O Itamar Salles vem pro Brasil, fica com esse nosso amigo que eu mostrei o vídeo que tá lá no estúdio, o Proveta, e eles ficam falando de Pixinguinha e tal. Então, assim, o meio sim. O grande público, não, né? Vai descobrindo aos poucos, mas eu acho que a Elis e outros grandes artistas brasileiros são joias que o mundo ainda vai descobrir. O melhor do século XXI tá no Brasil e já foi feito e só precisa ser descoberto, eu acho.
Eu concordo com você.
Acho realmente um negócio outro patamar.
O problema é que a legislação brasileira é péssima para isso.
Eu sei.
A gente fez um documentário, uma série documental sobre Renato Russo que o filho dele barrou. Uma série maravilhosa, quer dizer... elogiando a série, mas eu digo maravilhosa pela quantidade de amigos e colegas e admiradores.
Você poderia contar a história da banheira hoje?
Do Renato Russo? Claro que pode, não tem problema.
Conta pro Blue a história da banheira.
A história da banheira com o Vinícius de Moraes também.
Não, a história da banheira é uma história super bonita. Em 92 eu lancei meu primeiro livro chamado Barulho, que eu tô relançando agora. E quem veio pro Brasil foi o Diallo Biafra, que era o líder do Dead Kennedys, uma banda de hardcore, de punk. Veio pro Brasil para participar das festas.
Na minha modesta opinião, a melhor da história.
Uma das maiores, com certeza, é absoluta. Eu acho
punk rock é Dead Kennedys.
Ele adora, né? O melhor, o topo.
Vocês são muito... A gente vive em dia de polêmica.
Nosso coração cabe muita gente.
E aí...
agora, checkmate.
Mas era uma...
Será levantar, posso...
Fazer pipi também?
Fazer pipi.
Eu inaugurei, ó. Nós trancamos a porta. Hoje
eu arrumar um patrocínio de uma fralda geriátrica pra gente.
Mas aí, o show, a festa, foi marcada em julho de 92. E, cara, era outra época. A gente não tinha internet, a gente não sabia o que estava acontecendo. Quando eu marquei a festa, eu não sabia o que ia acontecer daqui a 3 meses. Tava rolando no Rio, a Rio Eco 92, lembra disso? Que era uma conferência sobre o clima, que veio gente do mundo inteiro e tal. E, cara, todos os hotéis lotados e tal. E o Diallo ficou num hotel argentino ali no Largo do Machado e tal, ali perto. E aí, antes do show, ele teve uma dor de coluna. Não sei, ele precisava de uma jacuzzi.
Você já precisou de uma jacuzzi?
Ele queria uma jacuzzi. Ele queria porque queria. Tava com dor de coluna e tal. E, cara, não era.
No aquário,
não era essa coisa hoje de qualquer lugar ter uma jacuzzi, né? E alguém lembrou que o Renato Russo tinha uma jacuzzi em casa. E eu falei com o Dado, eu era muito amigo do Dado Villa-Lobos, ele tinha uma loja de discos muito legal lá. Eu falei, Dado, o Renato Russo tem uma jacuzzi em casa? Ele falou, tem. Eu falei, cara, você pode ligar pra ele e perguntar se eu posso levar o Diallo Biafra lá pra ele tomar um banho de jacuzzi lá.
Puta coisa... Tem negócio bizarro,
mas
velho.
É, mas o Renato era tão gente boa e era demais, fã do Dead Kennedys, claro, que ele pirou. Ele falou, porra, lógico, traz o cara aqui, não sei o quê. E a gente levou o Diallo Biafra lá, o Diallo Biafra tomou o banho de jacuzzi, eu não vi, obviamente, mas eles viraram amigos, cara. Viraram assim, tipo, o Renato foi no show depois, ele ficou uns dias a mais no Rio, eles ficaram meio, vamos dizer, íntimos, mas rolou uma amizade ali. O Renato era um cara super gentil, né, gente boa pra caramba. E aí foi engraçado porque o Diallo Biafra tomou esse banho de jacuzzi e o Dead Kennedys tinha aquela música California Uber Alice, né?
California, California!
E aí o show no Circo Voador era metade do Sepultura, metade era Ratos de Porão com metade do Sepultura e o Diallo ia fazer uma participação. E o João Gordo desenhou o Diallo do camarim do circo, o Diallo Biafra deitado numa jacuzzi com o Renato Russo. Escrito Jacuzzi Uberalis.
E tem, você tem fotografia
desse? Tem, mas tem foto do gordo rindo pra caramba, todo mundo rindo, e o desenho atrás. Jacuzzi Uberalis. Mas a história ficou famosa, todo mundo, aí o nego inventou, né, que eles tomaram banho juntos, o Renato Russo chamou ele, não foi nada disso, foi uma gentileza que o cara
fez. Você não tava lá?
Não tava lá, mas, pô...
Também se tiveram tomado banho junto, também não tem problema nenhum.
Não tem problema, mas a galera
quem nunca tomou banho de banheiro com um amigo?
É, exatamente.
Eu nunca tomei.
Não, beijo.
Não, eu nunca tomei.
Você nunca teve. Não tenho
nada contra. Não tenho nada contra com quem toma.
É um medo.
Não, é medo. Não, porque hoje você fala que não tomou, já vou falar. Sim, então, eu não tomei. Não tenho nada contra quem toma. Eu nunca tomei.
É uma história super legal de um cara, dois caras super gentis e gente boa e tal.
Claro que sim.
Foi sensacional.
Temos alguma história secreta? Umas semanas atrás rolou um encontro épico no rap. No Encontro das Tribos rolou Ice Cube e Racionais.
Ah, é?
É isso?
Vocês verdade, não viram?
Verdade, velho.
Faz algumas semanas atrás aí. Tem alguma história secreta aí?
Irmão, o Racionais é completamente... A gente veio numa cadeia de inspiração ali, saímos de Wonder MC pra Public Enemy. Mas o Public Enemy era muito político. Faltava alguma coisa da Zona Sul ali no Public Enemy pra nós. Aí veio o NWA.
Nossa, é muito bom.
Que aí tinha tudo que a gente pensava. Tinha o Easy Ica, contexto da rua, tudo puta. Os caras virou referência, né? Uhum. Boné do Reyes, da Kings, uhum. Puta, aquilo ali, não, nos anos 90 virou referência, mano. Pra nós, o Public Enemy, pô, aí vai e encontra o Ice Cube. Puta, eu e o Brau vendo um show do Ice Cube ali no palco, eu olhei pro Brau e falei, mano, onde nós chegou, cara? Era uma luta pra conseguir um boné da Kings. Uhum. Da Raiders. O cara tá aqui falando que quer fazer som com nós.
Que legal.
Foi uma das coisas mais emocionantes da história pra vocês?
Não, a mais emocionante foi o Public Enemy.
E foi bem antes também, né?
É, bem antes, bem no começo, bem na pânico na Zona Sul ali. Public Enemy, ele foi a mais marcante, assim, porque era... inspiração total.
Criador e criatura,
não,
né?
Tio Kia Deep tocou na nossa mão, assim, me do Brau e correu num palco e tocou. Beis! Mano, aquela cena, puta. Eu, o Brau quase chorou no palco aquele dia, mano.
Muito legal.
Que eu era, o Pobre Kemi era a inspiração máxima. Aí nós pulou o muro, não, o Brau pulou, invadiu.
Não queriam deixar vocês
entrar. Não queria deixar nós entrar, o Brau invadiu, moto. Mó difícil pra poder chegar até os caras.
O Ice-T também, né? Vocês conheceram bem também.
O Ice-T
né?
já é. Deu, os caras deram uma moral, o MTV já deu uma moral, já mandou os caras na quebrada.
Eu lembro da entrevista.
O Paulo Brown tal, o Primo Preto na época. Já deram mais uma moral. O Ice-T foi lá na quebrada mesmo, lá no campinho, lá que o Brown reformou da Coab. O Brown morava na Coab na época ainda. Isso aí foi os caras que nos inspirou, né, mano? Ice T, Ice Cube, esses caras aí.
Mas teve alguma história secreta aí com o Ice Cube ou não?
Ice Cube não tem secreto. O cara declarou que quer fazer som junto, que vai fazer junto, não é mais secreto.
Cara, isso vai ser épico. Isso é histórico.
Mas Ice Cube Racionais. Junto, é legal mesmo.
É, imagina um membro do NWA com um membro do Racionais.
E é estranho, né? Estranho no bom sentido do termo, imaginar o que aconteceu com o Ice Cube, né? Virou uma estrela de cinema,
né?
Grande, né? O grande, começou com aquele Anaconda, que eu falei, ih, daqui não vai passar.
Eu tava vendo que... Não, é o Ice-T, né? Que é o, tipo um dos recordistas de tempo interpretando o mesmo personagem na TV, né? Impressionante como essa galera do rap foi absorvida pelo mainstream da TV americana.
E o Tupac era ator.
Sim, claro.
E eu achava interessante... Sabe
talvez o Tupac tenha dado esse pé inicial, né? Assim, porque...
Fez Poetic Justice com a Janet Jackson.
Foi,
né?
O Juice lá.
Juice também. É. Eu gostava muito do... Cada um com o seu rolê, né? Achava o NWA interessantíssimo. Então eu gostava do som, mas...
Fuck the police.
Eu gostava do fato do Eazy-E usar o cabelo do Michael, usar o Jerry Curl, né? Assim, o cabelo wet look, né? Ele usava o cabelo wet look, que não era nada gangsta na época, mas virou gangsta por causa dele.
Cadê a história trash?
História trash?
Você guardou uma aí, você falou, vou guardar, quero uma daquelas, meu, aquelas cabulosas, o Barça. Quero aquelas tensas mesmo.
Olha, um cara, assim, eu tô lançando um livro sobre ele no final do ano, mas eu posso adiantar algumas, que tem muita história desse jeito, é o Nelson Ned.
Vai lançar um livro do Nelson Ned.
Não, você é viciado em Nelson Ned.
Ele tem uma obsessão com o Nelson
Ned.
Ele é viciado.
Eu terminei o livro, entreguei, sai pela Companhia das Letras.
Mas tem alguma trash do Nelson Ned?
Cara, o Nelson Ned teve uma vida... O Nelson Ned, assim, o Keith Richards parece um escoteiro perto do Nelson Ned.
Jura?
Muito? Nelson Ned?
O Keith Richards parece escoteiro?
Fora de controle.
O Pablo Escobar nunca ligou, né? Nunca pediu um show.
Eu não sabia disso. O Nelson Ned era muito louco?
O Nelson Ned, o Pablo Escobar mandava o avião particular dele buscar o Nelson Ned no Campo de Marte pra cantar na fazenda, chamava Nápoles.
Jura por Deus? Juro. Você sabia disso?
Aí eu tenho que falar com o Sinatra.
Ficou ruim pra todo mundo, cara.
Ficou ruim pra todo mundo. Agora, hein?
Ah, calma.
O Nelson Ned.
Ali a máfia lá. Ali a brincadeira era outra. Calma.
Não, e a máfia...
Mas você sabia disso que o Escobar mandava buscar o Nelson Ned
direto?
Aqui?
Direto.
Nelson Ned encheu o Madison Square Garden, cara.
Não, isso primeiro, eu sei. Primeiro mas artista. Que o Pablo Escobar mandava buscar ele aí.
O Nelson Ned tem uma história. Quer dizer, ele tem muitas histórias, mas uma das mais legais é que as filhas dele, ele tem duas filhas, eram fãs do Menudo. E aí, quando o Menudo veio tocar no Brasil, 85...
Não se reprima?
As filhas.
As filhas do Nelson Ned, eram fãs do Menudo. Elas falaram, papai, a gente quer conhecer o Menudo, né? E aí ele levou elas lá para conhecer o Menudo no Morumbi, chorando no Morumbi. E quando os Menudos, Rick Martin, Robbie Ross e tal, viram o Nelson Ned, eles é que pediram autógrafo pro Nelson Ned. Tipo, cercaram o Nelson Ned e falaram, pô, nossa mãe ama vocês, você é foda, não sei o quê. E o Nelson Ned virou pras filhas e falou, tá vendo, eu sou famoso pra caralho, sou muito mais famoso.
Por que o Nelson Ned não tinha no Brasil o reconhecimento, então, que deveria?
Cara, eu acho que por preconceito contra o tipo de música dele, que era muito grande, né? E porque ele também fez uma opção...
Como assim a música é muito grande?
Não, o preconceito era grande contra a música dele.
Ah.
Porque ele...
Romântico, romanticão, né?
Eu acho que eu vejo o Nelson Ned muito um caso parecido com o do Wilson Simonal. Que era um cara que fez muito sucesso e era arrogante. Arrogante no sentido de ter autoconfiança, de falar eu sou foda e tal, né? Então ele foi muito malhado por causa disso.
Mas o Nelson Ned não poder falar isso também...
Mas ele falava e os jornais detonavam ele, entendeu? Entendi. Então ele falava, porque assim, ele lotou o Carnegie Hall duas vezes no mesmo dia.
Caralho.
E ninguém deu as matérias. As matérias eram todas assim, que vergonha, Carnegie Hall se rende ao bolero, ele, sabe, era uma coisa assim. Ele falava, pô, o pessoal da Bossa Nova veio aqui, 10 caras, né? Em 62, tocaram uma noite, eu venho, esgoto duas sessões em 15 minutos e não, ninguém fala nada de mim e tal.
Isso então, devia revoltar mesmo.
Devia revoltar o cara. Claro. Ele ficava puto, entendeu?
Claro. Toda razão.
E ele falava. Ele falava, pô, tem uma frase engraçada. Ele falava, ah, o Caetano Veloso pode andar pelado em Nova York que ninguém vai saber quem ele é. E eu não consigo andar na rua e ele não conseguia mesmo, assim, entendeu? Nelson Ned fazia 25 shows em teatros de 2 mil pessoas, assim, 25 shows, 25 dias seguidos, assim, em Nova York. Era uma coisa fora do normal.
Mas essa história me intrigou.
Era foda.
Essa história me intrigou. E ele ia cantar na boa, na casa do Escobar?
Ia. Ele, cara, nessa época...
nessa época
que...
o quê?
Não, você tem que entender o seguinte, eles faziam muitos shows particulares. Eu entrevistei um cara, o Vigna, que é baterista, tocou com ele e foi vários desses shows, né? O que ele falou é que eles iam para muitos shows particulares. Então eles iam cantar, por exemplo, sabe para quem eles cantaram? Pro Baby Doc.
Tá louco, velho.
Eles foram convidados para um show.
O cara é seu fã. O cara manda, te contratou pra ir cantar num dia do aniversário dele.
Né? Então, mas se um ditador, assassino, sanguinário, que mata milhões de pessoas, contrata, fala, Blue, é tanto, você vai?
Não, ele tá no...
Baby Doc?
Mas ele tá no Haiti, horrível. O Baby Doc convida eles pra ir no Palácio Governamental, você não vai.
Como?
Entendeu?
Você não vai sair do país.
Exatamente.
Gente, Baby Doc.
Mas ele tá lá, entendeu? Ele tá, eu não tô defendendo o país.
Você não quer ir lá. Se você não quer passar por isso, não vai no país do cara.
Ao mesmo tempo, Benja, ele era amigo do Gabriel Garcia Marques, que era maior fã dele. Eles eram amigos íntimos, assim.
Gabriel Garcia Marques era fã do Nelson Ned.
Quem foi a cantora que foi fazer um show pra um desses caras lá? Foi a Beyoncé, foi a... Lembra?
A Beyoncé fez um show na Arábia Saudita.
Foi ela, não foi?
Foi.
Ah, deu um puta
rolo. Todo mundo fez show no sultanato de Brunei, né?
Sim.
Todo mundo, Michael Jackson.
Os músicos que tocavam com o Nelson me diziam é que eles não sabiam na época, e é verdade pelo ano, que o Pablo Escobar era um cara tão famoso assim. Ele realmente virou mais famoso depois. Eles faziam dezenas de shows particulares pra sei lá, fazendeiro, banqueiro, pra um monte de gente, entendeu? Ah, esse era mais um dos shows que a gente fazia. Eles fizeram muitos shows pra gente famosa, assim. Você tem que ver a galeria de fotos do cara, é muito engraçado. Ele com Tony Bennett, ele com Rolly Iglesias, ele com... ele era muito famoso, mas muito.
Caiu, o Brasil cagou pra ele.
Ele fez uma opção de passar 8, 10 meses por ano na América Latina, todo ano, a partir de 73, mais 74. Então ele meio que vivia fora do Brasil, assim. Então ele fez muito mais sucesso lá fora do que aqui. Primeiro show dele na Colômbia, 80 mil pessoas.
Caraca! Nelson Ned gigante, cara. Eu sempre soube disso. 80 mas... mil
pessoas. André Barcinski!
Eita!
André Barcinski!
Ainda bem.
Está no penhasco. Nelson Ned e o rei Roberto Carlos. Quem você salva?
Cara, eu pessoalmente salvo o Nelson Ned. Porque eu acho uma figura muito interessante. Eu tô escrevendo sobre ele e eu sou fascinado pela história do cara.
Nelson Ned cantou pro Escobar, né?
Cantou pro Escobar.
Eu acho legal também você falar a respeito do lance que sempre falam dele ligado às drogas e tal, que começou tudo por causa das dores que ele sentia, né?
Ele tinha um problema lombar muito grande, né? Porque ele sofria de nanismo, né? Ele tinha uma doença chamada displasia espondiloepifisária e a coluna dele era muito, muito torta e muito frágil. Então, nas viagens, ele sofria muito com dores de coluna e tal, ele tinha que tomar injeção. E ele começou a tomar muita injeção de morfina, então acabou ficando viciado em morfina, e a morfina é uma porta de entrada muito conhecida para outras drogas também, né? E aí, pô, o cara ia para Colômbia direto, ia para o México direto, era amigo de todo mundo no México e na Colômbia, puta, voltava. As histórias são muito engraçadas, assim, tem... Uma das melhores fontes de história do Nelson é rolê aleatório total. Silvio Blau Blau, era os maiores amigos.
Pô, eu conheci o Silvio no Maracanã.
Boa, gente boa pra
puta,
caramba.
Puta, que cara, gente fina, gente Silvio Blau Blau, velho. Flamenguista fanático. Sim.
Blau Blau, ela não me quer.
Exatamente. Blau Blau. Ele é gente fina pra caramba. Claro que é. Cara legal.
E tá bem, né?
Bem
tá.
Pra caramba.
Pô, ele tá, parece mais velho que
ele toma a mesma água do Evandro Mesquita.
Igualzinho. Mas o Blau Blau e o Nelson, eles alopravam em São Paulo, assim. Iam no Vitória Pub, passava a noite inteira.
Nossa, Vitória Pub? Mas de onde o Silvinho Blau Blau era brother de Nelson Ned?
De camarim do Raul Gil. e de substâncias ilícitas também, que os dois gostavam muito. O Silvinho sempre fala essas histórias, sempre conta.
Pô, mas o Silvinho tá bem, meu.
Tá bem.
Pô, não, cara, ele contou bem.
Contou histórias maravilhosas. Mano,
imagina, assim, tá na terra do cara, o cara chama você pra cantar, você não vai.
É, esse é o problema, né?
Não tem o que fazer, né, cara?
Não tem o que fazer.
Aquela, você não gosta daquela frase que eu vou te fazer uma oferta?
Hoje.
Já passei por essa.
Com quem?
No Rio de Janeiro.
Claro. Tava numa comunidade.
Ah, já fui chamado. Tinha um bicheiro.
O chefe, pô, tá tocando na pista. Comecinho de Racionais. Pá, pá, pá. O chefe quer ver, mano, no morro. Traz os caras aí no morro. Não vai?
Não vai pra você ver.
É. Não, acho que hoje eu não vou, não.
Hoje eu não vou. Não quero ir. Mas, puta, a primeira vez que eu subi um morro pra tocar assim pro chefe, puta, cena de filme.
São Paulo ou Rio?
Rio. Cena de filme.
Você sentiu medo?
Não senti medo, porque eu sou da Zona Sul, né, mano? Sou da Zona Sul, tensão total. Na verdade, quando eu comecei a subir o morro, falei, caralho, tô em casa. Na verdade, a minha afeição, eu fiquei tranquilo. Eu falei, porra, tô em casa. Quando eu dei uma olhada no resto do time, tava quase todo mundo mijando na roupa, mas da hora. Aí o Brau já falou, quero ver quem vai ficar moscando. Eu falei, puta, Brau, bagulho. Mas cena de filme, mano. Fui tocar no Morro da Mangueira, mano. Caralho. Aí abre a porta, tem logo um negão com o cabelo que nem o menino lá do Jack Sealy lá, como é que é o cabelo cortado com a risquinha assim?
Wesley Snipes.
Negão com uma correntona de ouro assim, uma parte de ouro assim, bandeira do Rio de Janeiro, bandeira do Brasil, do outro lado, dois segurança com dois fuzil pro lado, passeio assim, ele sentado numa mesona, tudo brancona assim. Mano, quando abriu a porta que eu vi aquele negão com o cabelo cortadinho, eu falei, caralho, tô dentro do filme.
New Jack City, Morro da Mangueira, é.
Pô, meus parceiros, muito obrigado aí, vocês terem vindo, levantou um negãozão forte pra caralho. Tá. Humildade. Tem tudo aí pra vocês. Aí que tá. Quando você começa a ter esses acessos, aí que dá um problema, mano. Tá com o Pablo Escobar. É tipo isso. Você chegou na festa do Pablo Escobar. O cara, ele tinha uma mesa, o cara falou assim, ó. Quem é de fumar, tinha um tijolo. Quem é de cheirar, tinha um prato. Quem é de beber, uma parte de litro de uísque. Lata de cerveja pra todo lado. Aí que tá o problema.
Meu Deus. É verdade. Não, mas é isso aí.
Aí que começa o problema, mano. Aí você. Aí nós tudo radicalzão assim. Aí só olha pros caras da. Os hold. Os casas da nova medida assim pra ver quem que vai se atrever. Quem vai se atrever?
O Nelson Ned tem uma foto.
Não tem como.
Nelson Ned voltou da Colômbia com uma foto dele com esses caras, né? E aí foi mostrar a foto pra esposa dele, ela tava vendo, ela falou assim, pô, que estranho, tem sal de fruta Zeno na mesa? Ele falou, não, isso é cocaína.
Meu Deus.
Tinha tipo vasilhas assim. De...
Eu uma vez...
Eu te contei, né? Eu contei pra você uma vez lá.
O quê?
Quando eu trabalhava na rádio, de um cantor que foi fazer o programa com a gente, né? Não contei?
Não.
Famosão aí.
Ah, agora você fala. Agora,
não pode falar quem é.
Posso falar quem é o cara, eu vou queimar o filho do carro.
Que
não,
é
não
isso.
Queima, não queima
mas
o cara.
Mas conta a história, conta a história.
A gente foi fazer o programa e tal, bababá, bababá. Gente fina pra caramba. Famosão. O cara foi embora, deu... No dia seguinte, cara, aí o locutor que ia fazer o programa depois foi tomar um café, tinha um... Adoçante, meteu adoçante. 40 minutos depois, o cara tá com taquicardia, foi ter que ir pro hospital. Aí no dia seguinte, o empresário do cara liga na rádio e fala assim: O fulano esqueceu o adoçante dele. Será que poderia devolver pro cara? O adoçante do café dele, ele que leva. É, o Lucro passou mal, velho.
O Lucro tá acordado há três dias.
Já com uma gota.
O Lucro parece o Forrest Gump.
Lá no Rio, uma vez, um bicheiro conhecido e tal, tava preso e ele, enfim, ele era fã da família lá e queria conhecer alguém que fosse da família. Aí eu fui até a delegacia, cara, me levaram lá. Esse negócio que ele falou, não tinha como, imagina, não, não tem melhor. Porque ele foi, eu fui até a delegacia.
Fala
bem
como,
moleque.
Não?
Mas o cara falou o quê pra você?
Como você fala não?
É. Não, chegou um emissário dizendo, olha, o doutor quer falar com você, ele é muito fã da senhora sua mãe, que Deus a tenha. E eu falei assim, mas eu não... Você canta? Você não vai... Não, eu não canto, não. É outra parte da família lá, né, com meus irmãos e tal. Não, mas ele quer te conhecer, né? Então a gente vai... Você tá em que... Assim, não é se você quer ir, não quer ir.
Não. Você
tá onde? Tal lugar. Falar, me pegou e tal. Nos anos 80, isso. E fui até a delegacia.
Tá, mas são coisas diferentes de um ditador.
Sim,
de
sim.
De contratar.
Não.
Você tá, são tava... coisas diferentes.
Não é de contratar. Ele tá tocando no país e é convidado pra cantar no Palácio Presidencial. Você vai falar, não, não vou no Palácio Presidencial.
Não, mas o Benja...
Você não vai sair do país.
Exatamente.
Pô, olha isso, cara. Chega na delegacia, porque ele tava preso. Chega na delegacia, ele tava...
Isso no Rio aqui?
No Rio. No Rio de Janeiro. Ele tá numa delegacia lá e... A cela dele tinha tapete, né? Tapete, aqueles tapete persa, geladeira, televisão. Bom dia, aí o delegado, bom dia, o senhor quer alguma coisa e tal, etc. Não, não, tá tranquilo e tal, padaria, alguma coisa. E ele lá, porque ele tinha que cumprir alguma...
Isso aí, você entrou dentro da cela?
Não, a cela é uma sala de visita, né? Fui lá morrendo de medo, fiquei mudo, não falei nada. Oh, eu gosto muito da cela da sua mãe e tal, você não canta, né? Falei, não e tal. Ah, sim, eu só queria saber se tá feliz com tudo. E tudo, tá tudo ótimo e tal. E aí fui embora, cara. Mas assim, não tinha o que fazer. É um cara bem conhecido. É um cara que era conhecido por meter dedo nervoso, né? O cara era dedo nervoso, cara.
Pra não ficarem achando que o Nelson Ned só tem história trash, posso contar uma emocionante
lógico,
rapidamente?
Claro,
é lógico. 1971, ele vai pra Angola pela primeira vez. E, cara, Angola... Assim, não tinha televisão em Angola ainda. Televisão em Angola só começou em 74.
É mesmo?
É.
Caraca.
Angola era uma colônia portuguesa ainda, né? Uhum. Você tinha que ir para Lisboa, depois pegar um voo de 8 horas. Era uma coisa assim, ele foi convidado, ele falou, ah, vou cantar, né? Na África, pô, não sei se vou ser bem recebido. Não tinha a menor ideia, cara. Então vai ele, a banda e o Genival Mello, o empresário dele. Eles chegam no aeroporto de Luanda, tem 8 mil pessoas no aeroporto.
Tá esperando ele?
É. Aí o
em Luanda?
Em 71. Aí o cara do avião, o aeromoço lá, falou, vocês vão ter que esperar aqui chegar a segurança. Ele falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, tem uma multidão esperando o senhor. Aí ele começa a chorar, porque ele não olha pela janela, vê o aeroporto tomado.
Microfone.
Desculpe, vê o aeroporto tomado de gente, né? Não tinha a menor ideia que era esperando ele, claro. Né? E aí, quando eles descem do avião, a galera fica meio parada, assim, e não, meio que não reconhece o Nelson Ned, né? E aí, o empresário se liga que a galera não sabia que ele era anão. Porque não tinha televisão em Angola. Eles só ouviam ele pelo rádio.
E ninguém imaginava, né?
Ninguém sabia que ele era baixinho, que ele tinha nanismo.
Sim.
Né? E o Genival Mello, o agente dele, se liga nisso... E aí faz uma coisa que depois eles repetem em vários países, que isso aconteceu muitas vezes, deles chegarem em lugares nos anos 70 e as pessoas não saberem que ele
cantou
era.
Cantou
capela. Que viu a foto.
Cantou capela.
Põe ele no ombro, no ombro, assim, ele canta Tudo Passará na escada
tudo
do avião.
Tudo passa.
Pra multidão lá. E a galera
ele
começa a aplaudir.
Ele cantava muito, né? Muito.
É demais a história. Isso, é muito legal a história.
Mas não tem nenhum registro, né?
Tem muitas fotos dele em Angola, que eu tenho. Vão ser publicadas no livro e tem matérias de jornais portugueses, porque eu não
vídeo
consegui...
não tem nada?
Nada, pena, zero, né, zero. Cara. Mas tem uma matéria muito legal que foi publicada depois na revista Manchete com uma foto dele descendo o avião, aeroporto lotado de gente,
loucura,
assim.
Né, interessante, cara. Né? É. Ele era preto?
Ele era mulato, eu acho, né?
Preto?
Preto, né? Ele era preto,
família, né? A família... Engraçado, a família da mãe era mais branca e a do pai era mais... Eles são de Minas, né? De Ubá, assim, né?
Tá.
Então eu não sei se eles... Ele nunca falou de raça, assim,
sim,
muito engraçado,
sim, imagina.
Né?
Perguntando realmente curiosidade.
Mas porque... é uma vida incrível, assim, porque ele foi o primeiro e único da família a sofrer de nanismo. ninguém mais da família. A mãe dele, quer dizer, ele teve uma doença, né? Displasia espondiloepifisária, mas não tinha herança genética de ninguém.
Entendi.
Em compensação, o homem deu uma voz pra ele, né?
Porra, foda. Não, cantava demais.
É que é interessante, eu perguntei sobre se ele é preto ou não, porque você imaginar que nunca teve um artista brasileiro que tenha feito tanto sucesso lá fora.
Não.
E ele é um artista preto.
Sim. Ele é o artista brasileiro que mais fez sucesso no exterior?
Sem dúvida nenhuma, sim, disparadamente.
Né? Não tem, porque o resto é muita perfumaria,
eu
né?
Eu acho que se você somar, não tenho certeza.
As pessoas falam que o Martinho da Vila é muito famoso.
Muito famoso.
Sim,
né?
não. Muito, cara, aí tem, muito, pelo amor de Deus. Jorge Ben, toca em Israel há muitos anos. Não, isso. É. Mas o maior, o tipo de sucesso dele, você... Lotar o Madison Square Garden, sem rede social, sem nada.
Sem nada.
Você lotar o Carnegie Hall, um lugar muito elitizado em Nova York. Muito. É pra valer. 2 dias seria incrível. 2 apresentações no mesmo dia.
É foda, né?
Então é um nível de sucesso muito grande. Só não entendo porque ele nunca quis vazar. Porque ele não foi morar fora definitivamente.
É, né? Tinha família aqui, filho. Também não entendi assim.
Podia levar eles, poderiam ter ido.
Ô, Ice Blue, não é bem asco. Deixa eu te falar. Quem é o cara que você gostaria que pagasse, falou, vem tocar na minha casa, velho? Você fala, porra, eu iria de graça pagando, ainda melhor ainda.
Não, Quincy Jones com certeza, né?
É.
Algo diferente.
Tá bom, você quer um ditador, né?
Jorge Ben, mano.
Hã?
Se não for Quincy Jones, tem que ser o mestre, né?
É, Copacabana Palace, né? Só é até lá.
Esse ano eu já tive o meu...
Teve, né?
Já, qual
foi o aniversário do Jorge Ben?
O Jorge Ben convidou 10 pessoas e me ligou. Falou, pô, quero que você vá lá.
Aniversário do
ganhei o ano, velho.
Foi demais.
Agora só preciso que o Corinthians não seja rebaixado. Aí tá bom, mano.
Ótimo.
Tá bom, mano. Isso é mais difícil.
Tá bom, mano.
Tá difícil.
Foi bom,
hein? Foi bom, legal, né?
É, esse aqui mais introspectivo. Gostei. Gostei. Histórias comoventes.
Alguém quer falar mais alguma coisa ou cale-se para sempre?
Não.
Faltou algo?
Muitas histórias.
Nos 2 últimos episódios eu fui ao banheiro, nessa eu consegui segurar.
Lógico, trancaram a porta.
Eu sei, eu trouxe um lixinho aqui, ó.
Tá com
um
papagaio aí embaixo. Tá louco, meu. Ô, cara. É, e não é mais pipi, né? Porque você viu a repercussão que deu. Que
eu sei, eu sei.
Bom. Valeu, João. Valeu,
obrigado,
Blue.
Obrigado.
Valeu, Barça. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu. Mais um episódio muito legal do B3+1. Tá vendo aqui todas as plataformas. Nos sigam, nos acompanhem, compartilhem, divulguem, tá bom? Porque a modéstia me permite, mas vou falar. Não tem podcast musical mais legal que o B3+1.
Meus amigos DJ, você continua mandando uma mensagem. Meus amigos DJ, como é que tá essa relação com o beijo?
Eu queria só...
Okay, você que gosta de...
Não, eu queria agradecer só a nossa equipe aqui,
valorosa,
toda a equipe, os bastidores.
Ah, muito legal.
Nossas câmeras que cansaram de me avisar, Benja. Fique esperto com o Blue. Ele é traíra.
Traíra.
Obrigado, valeu. Obrigado a vocês. Valeu, galera!
Alguém tem que tirar você da zona de conforto.
Semana que vem tem mais B3+1. Uhul! Valeu!